Mas a gente vai conversar agora sobre este assunto, não é? Porque o mundo vive dias históricos, dias tensos, tudo porque no último sábado um ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel resultou na morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. E aí, a partir desse acontecimento, a guerra ganhou novos contornos, com a ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz, inclusive, alta no preço do óleo, risco de expansão do conflito no Oriente Médio. E para entender o que está por trás desta escalada, o que isso pode significar até para a gente aqui no Brasil, a gente conversa agora com o mestre em história política, o doutor Rodrigo Udo. Professor, bem-vindo.
Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez.
Bom dia, professor. Muito bem-vindo, então. Professor, vamos lá para a nossa conversa. Historicamente, o que significa a morte de um líder supremo como Khamenei com um ataque estrangeiro, né? Isso muda completamente o equilíbrio de forças no Oriente Médio?
Olha só, essa é uma pergunta importante. A gente precisa entender que desde a ascensão desse regime, né, o regime dos Ayatollahs em 79, quando a queda do Shah Reza Pahlavi, a ideia foi que o Irã patrocinasse um contrapeso para a destruição do Estado de Israel. É como se o Irã fosse a fonte de todo o dinheiro que patrocina movimentos que lutam pela destruição do Estado de Israel. Então, nesse caso, o que a gente tinha era um suposto contrapeso em que você tinha Israel lutando para existir e o Irã patrocinando, né, ações, ora terroristas, ora efetivamente frontais, contra a existência do Estado de Israel. Então era como se existisse essa ameaça constante para Israel, sugerindo aí então um contrapeso, né? Ah, então há um inimigo. O problema é que os inimigos de Israel, os inimigos dos Estados Unidos nessa região, eles não são pessoas que lutam, por exemplo, com armas comerciais, com tarifas, ou com fechamento de fronteiras. Eles querem a extinção do outro. Então, num determinado momento, você começa a entender que com esses inimigos que usam, por exemplo, o terrorismo como uma arma, já começa a ficar muito difícil uma negociação. Esse tipo de discurso, ele é alimentado ainda mais pelo radicalismo religioso islâmico, que pretende não negociar. Né? Porque negociar nesse caso significaria, em muitos sentidos, como existe um casamento entre religião e Estado, muito intenso entre eles, a negociação de Estado implicaria, na mentalidade desse regime, em abrir mão de pressupostos religiosos. Então, a queda do Shah não é uma queda comum, não é qualquer presidente que caiu. Vocês podem perceber que o Irã, inclusive, resiste muito mais do que, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela. Né? Logo mais a gente pode até falar sobre isso, mas a queda do Shah implica num restabelecimento de uma certa ordem no Oriente Médio. Ordem no sentido de paz. Uhum. Não estou dizendo que eu concorde, por exemplo, com a metodologia ou como chegamos a isso. É uma história até bem, bem mais longa. Mas se há se confirmar, e ao que tudo indica, caminhamos para essa direção, há se confirmar a queda do regime dos Ayatollahs, é possível que haja uma pacificação da região. É claro que ainda vão existir os tentáculos, né, da cabeça, que serão os grupos terroristas que recebem, são financiados pelo dinheiro que vem para o Irã do petróleo. A população iraniana não recebe esse dinheiro, quem recebe são os grupos terroristas. Para poder lutar contra Israel, para poder fazer atos terroristas na Europa, para poder fazer atos terroristas em qualquer lugar do mundo. Mas a ideia que se tem é que você destruindo a cabeça, você tenda a desidratar, né, cortar as fontes de financiamento para esses outros grupos.
Uhum. É. Jackson França.
Doutor Rodrigo, estamos aqui nessa questão da tensão dos Estados Unidos em Oriente Médio, enfim. Estados Unidos e Israel, né, dizem que agiram para impedir, né, o avanço nuclear do Irã. Pela história recente, essa guerra já vinha sendo construída há anos. Ou, na verdade, estamos aí diante de um ponto de ruptura inesperado?
muito, muito interessante pensar nisso, porque, de fato, como eu disse para vocês, né, a existência do Estado de Israel nunca foi muito bem aceita, especialmente pelos setores mais radicais do islamismo. A existência do Estado de Israel é inaceitável, né? Eles têm aquele ditado, né, from the river to the sea, né, eles querem eliminar o Estado de Israel, né, desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Então, eles vão lutar para que o Estado de Israel desapareça. Então, quando a gente olha para esse cenário como um todo, Israel precisava gerar mecanismo para se defender e existir ali como um país, como uma nação e ter uma identidade. O que o Estado de Israel sempre fez? Trabalhou no sentido da sua própria defesa e junto às organizações internacionais que Israel faz parte, lutar para que, por exemplo, o programa nuclear iraniano fosse interrompido. Então, para você fazer uma bomba nuclear, por exemplo, você precisa de muito mais do que meramente um material radioativo, que inclusive o Brasil recentemente forneceu para o Irã. A gente tem fortes evidências disso, né? Recentemente, um navio iraniano teve na costa brasileira, houve lá a entrega de alguma coisa. Então, as suspeitas são gigantescas de que o Brasil estivesse fornecendo esse material. Mas você precisa de muito mais do que isso, né? Você precisa de um equipamento muito grande. Mas o Irã vinha trabalhando nisso e o Estado de Israel vinha trabalhando para tentar cortar o fornecimento de produtos que pudessem ajudar o Irã a fazer isso. Então, Israel nunca agiu no sentido de tomar a iniciativa da guerra, mas no sentido físico, né, efetivo. Trabalhava no sentido de se defender pelos mecanismos internacionais. Inclusive, Israel é muito mais cobrado por isso do que, por exemplo, o Irã. Haja vista, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, na faixa de Gaza, com a interferência, com a entrada das forças de defesa de Israel para poder eliminar o Hezbollah, e absolutamente nada foi falado, especialmente pelos mecanismos internacionais, mídia e a própria ONU, a respeito do que o Ayatollah Khamenei estava fazendo com a população na rua no Irã. E aí tem um detalhe interessante. A população iraniana, ela também está se manifestando há décadas contra o regime. Porque o que aconteceu com a queda do Shah Reza Pahlavi foi um golpe de Estado. Vamos entender que o que aconteceu em 79 foi um golpe promovido por Ayatollahs. O Shah não era o cara mais popular do mundo lá em 79, ele era um ditador, mas nunca foi interesse da população iraniana como um todo de ter um regime islâmico totalitário, né, no seu país. Então, o que a gente percebe dentro desse cenário é que a população foi massacrada e tem sido massacrada há anos. Nós temos entrevistas de iranianos há décadas falando sobre isso. Só que agora tomou uma proporção realmente gigantesca. Então, eu diria para vocês que a população na rua se manifestando contra o regime fortaleceu muito a ideia de uma intervenção de fora para dentro.
Luciana.
Doutor, agora algo que muito está falando também é a questão do Estreito de Hormuz, né? E o Irã ameaçou fechar esse canal por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. De forma prática, como que isso pode impactar o bolso do brasileiro?
Muito bem. O Irã não fornece o petróleo que a gente consome. Tá? A gente consome petróleo ali dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da Guiana, inclusive mais recentemente. Porém, E nem acredito que os Estados Unidos vão chegar a controlar a médio e longo prazo as fontes de petróleo do Irã. Há uma grande possibilidade disso acontecer a curto prazo. O que pode acontecer é que, por conta de o Irã estar em guerra, ele vai fechar eventualmente alguma torneira e isso vai afetar, por exemplo, o fornecimento de petróleo para a China. E aí, como a China depende desse petróleo, produtos chineses podem acabar chegando mais caro aqui. Então, porque a dinâmica entre fornecimento de petróleo e consumo na bomba, ela é muito... É uma cadeia muito imbricada, tem muitos fatores, né? Impostos, a gente tem o problema central do Brasil hoje, né? Nem tanto com o petróleo bruto, é mais a questão da ou uso da blendagem, ou uso do refino, né? O Brasil tem um problema estrutural com a questão do refino do petróleo. Então, a gente pode ter, acabar tendo um problema, não por consumir diretamente do Irã, mas para os países que recebem do Irã e de quem o Brasil compra. Então, indiretamente, a gente poderia ter uma pequena inflação de preços, mas dizer que isso vai influenciar diretamente na bomba do brasileiro, a princípio, pode ser que não. A probabilidade maior é de que, a princípio, não, pelo menos não a curto prazo.
Vai depender do tempo também, né, professor? Como disse, a curto prazo. Jackson.
Agora, doutor, muita gente aí fala em risco, né, de terceira guerra mundial. Esse temor é real ou estamos vendo aí uma guerra regional com repercussões globais, mas ainda controlada?
Muito bom. Olha só, hoje, essa questão, né, de globalização, hoje ela está muito em discussão. Aparentemente, o mundo está perdendo esse eixo da globalização. Começa a haver uma nova fragmentação. Tudo é muito dinâmico. Então, de fato, é impossível que haja uma guerra dessa proporção e não hajam implicações globais. Mas entre isso e uma guerra mundial, a gente tem um espaço grande, significativo. Por quê? Para que hoje a gente tenha uma guerra de proporções mundiais, muitos outros atores precisam participar. Uma Rússia precisaria estar envolvida, uma China precisaria estar mais diretamente envolvida. O Irã é um grande parceiro da China, da Rússia, entrega petróleo para esses países. E a gente pode perceber que até agora eles não estão se manifestando. Não há uma manifestação clara de chineses e russos. Num cenário, inclusive, até mais amplo, os Estados Unidos têm agido nesse sentido porque o seu grande inimigo global econômico é a China. Yeah. Né? A gente tava ouvindo aí, antes de começar a entrevista, a gente estava ouvindo, né, que os Estados Unidos têm pensado em estabelecer bases militares, onde os chineses têm crescido muito. De fato, a China tem muitas fábricas compradas no Brasil, na América Latina toda, na África. E depois de eles comprarem uma fazenda, eles podem estabelecer ali o que eles quiserem. E isso preocupa os Estados Unidos por conta do avanço do regime chinês. Essa, inclusive, ela é uma história que está diretamente conectada, mas é para um outro momento. Então, o que acontece? Para você ter uma guerra em escala, uma guerra para a gente chamar de mundial, a gente precisaria dar entrada a outros atores que, nesse momento, não estão se manifestando sobre o conflito. A gente até percebeu aí que o Irã atacou a Turquia, né? E aí a Turquia avisou que a OTAN interferiu ali, destruiu esse míssil por jogada ali. E parte da estratégia do Irã de tentar trazer outros atores para o conflito e criar um caos global. É uma estratégia de defesa. Ó, vou tentar criar uma desorganização na casa deles para eles terem dificuldade de me atacar. Então, essa é uma estratégia do Irã. Mas disso para escalar para uma guerra, para uma terceira guerra mundial, ainda é muito pobre para a gente poder chegar nesse ponto. Ainda estamos bem atrás.
Certo. Bom, nós conversamos aqui com o mestre em história política, professor Rodrigo Udo. Ele ajudou a gente a entender um pouco aí desse momento decisivo no cenário internacional. Professor, obrigada aí por sua participação e pelas análises.
Muito obrigado por estar com vocês, que Deus abençoe o trabalho de vocês e tenham um ótimo dia.